Senhor presidente, senhores senadores, senhor presidente, eu faço inicialmente o registro da ocorrência hoje pela manhã de sessão conjunta do Congresso Nacional, ocorrida por requerimento do senador Cássio Cunha Lima e do deputado Rui Carneiro, de homenagem pela passagem dos 100 anos do ex-governador, do ex-ministro de Minas e Energia, do Tribunal de Contas da União, do ex-senador, do ex-deputado federal, de uma legenda na história da política paraibana, o Dr. João Agripino Filho. Eu tive a oportunidade, inclusive, de presidir a sessão. Ele era meu tio, estaria fazendo, nesse mês de março de 2014, 100 anos. E por iniciativa desses dois paraibanos, do deputado Rui Carneiro e do senador Cássio Cunha Lima, ocorreu hoje pela manhã uma sessão especial de homenagem à memória, oportunidade em que se pôde, pela palavra do senador Cristóvão Buarque, do senador Cícero Lucena, do senador Cássio Cunha Lima, se pôde recuperar a memória de João Agripino, que foi um político à altura das melhores exigências que se possa fazer de um homem público e a quem a Paraíba e o Brasil devem muito. E agora, mais uma vez, ocupa a tribuna para fazer uma prestação de contas do final de semana. Senhor presidente, a vida que nós levamos aqui em Brasília, ela impõe muitas restrições, porque a gente chega aqui de manhã e sai de noite. A gente fica prisioneiro das conversas entre colegas, com jornalistas, em comissões, com debates de ordem técnica. E a gente perde a oportunidade de conversar com o cidadão comum, de ter contato com a rua, que eu acho que é o grande instrumento que deve orientar as ações de qualquer homem público, na medida em que ele deseja interpretar o sentimento da sociedade. E nesse final de semana eu tive a oportunidade de, saindo das minhas responsabilidades de presidente do partido, de líder do meu partido, de, na rua, ouvir as pessoas sobre o tema que elas quisessem abordar. Eu fiquei impressionado, senhor presidente, com a quantidade de pessoas que me abordou, das mais diversas categorias, das classes A, B, C, D, todas, trazendo-me a indignação sobre que eu nem imaginava que fosse do tamanho que é. A indignação das pessoas com esse caso da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. As pessoas vinham, faziam suas conjecturas e considerações e exigiam tomada de providência por parte daqueles que estão, pelo voto das pessoas, com assento no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. As pessoas manifestavam sua opinião, sua indignação e exigiam que algo fosse feito. E o argumento das pessoas, que é sempre muito lógico, as pessoas são lógicas. A gente pode até duvidar de que as pessoas não tenham a informação na devida profundidade sobre cada fato, mas elas são capazes de discernir os fatos e fazer um julgamento de valores muito cristalino. E o que as pessoas dizem é: não cabe na minha cabeça uma empresa como a Petrobras comprar por 42 milhões um bem, uma coisa, e vender alguém comprar por 42 milhões de reais uma coisa. Veja o que está na cabeça das pessoas. As pessoas sabem que um grupo belga, que tinha uma propriedade pela qual pagou 42 milhões de dólares, vendeu pouco tempo depois. Não sabem em que circunstância exatamente essa venda foi feita, em quantas etapas foi feita, mas sabem que vendeu o que custou 42 bilhões. Esse camarada, que não sabem que é um grupo belga, vendeu por 1,2 bilhão. E eles imaginam, foi 6 meses depois, foi 3 meses depois, foi 1 ano depois, de 42 para 1,2 De 42 mil para 1,2 bilhão, na cabeça das pessoas está um lucro astronômico e uma coisa inacreditável. E quando imaginam que quem esteve envolvido nessa história foi a Petrobras, aí as pessoas se imbuem de uma indignação ainda maior. Aí começam a fazer aquele tipo de interpelação. Ah, mas o dono comprou por 42 e vendeu por 1 bilhão e 200. Dizem que quem autorizou foi a própria presidente da República. E vocês não vão fazer nada para investigar? Estão dizendo que os técnicos da Petrobras estão negando aquilo que a presidente disse. Isso é o que se está passando na cabeça das pessoas, as menos informadas. É que a presidente disse, como justificativa, uma coisa do negócio que foi feito, que aquilo que tinha custado 42, a Petrobras teria negociado por 1,2 bilhão, e que a presidente da República teria autorizado aqui o que custou 42, a Petrobras comprasse por 1,2 bilhão. O que está na cabeça das pessoas é que a presidente da República autorizou e que depois que a história veio a público, os dirigentes da Petrobras, e aí eles não sabem quem é o diretor financeiro, quem não é o diretor financeiro, mas sabem que os dirigentes da Petrobras negam o que a presidente teria dito, que teria autorizado porque não estava informada por inteiro das cláusulas do contrato e que, por isso, teria autorizado. E aí dizem, mas os grandões da Petrobras dizem que ela sabia. E aí há duas coisas na cabeça das pessoas, se a presidente está falando a verdade ou se quem não está falando a verdade são os dirigentes da Petrobras. E se forma uma enorme confusão na cabeça das pessoas, porque elas se sentem lesadas, porque a Petrobras, como Caixa Econômica, como Banco do Brasil, são bens que o brasileiro tem como seus. São bens do cidadão brasileiro. O Banco do Brasil é um bem do Brasil. A Petrobras é um bem do Brasil. A Caixa Econômica é um bem do Brasil. Na hora em que a Petrobras, na cabeça das pessoas, compra uma coisa que alguém tinha comprado por 42 e a Petrobras compra por 1 bilhão e 200, as pessoas caem num desespero achando que alguém está dilapidando o patrimônio dos brasileiros e que alguém tem que pagar. E este assunto tem que ser esclarecido. É isso que eu vi dos mais diversos segmentos da sociedade este fim de semana. A dúvida, foi um mau negócio ou alguém está mentindo nessa história? Está na cabeça deles. Tem alguém mentindo, a Petrobras está mentindo, a presidente da República, o que justificou uma história de put action, não sabe pronunciar bem direito o que é. Aquela cláusula que manda, que estaria, que é o objeto da discórdia entre os dirigentes da Petrobras e a presidente. As duas cláusulas, a Marlin, que determina que o sócio da Petrobras receba, em circunstâncias normais, lucro, mesmo que a empresa não dê lucro, e que estaria no contrato, e a put action, que manda que, no caso de litígio entre as partes, uma das partes é obrigada a comprar parte do outro, 50% do outro. E aí eles não sabem ao certo que a coisa foi comprada inicialmente por 360 milhões de dólares, que no segundo momento foi obrigado, por decisão judicial, por mais 820 milhões de dólares, perfazendo 1 bilhão e quase 2, quase 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Mas a discórdia é, os dirigentes da Petrobras dizem que não, as informações que a presidente disse que não dispunha e só autorizou por isso. Os técnicos da Petrobras, os executivos da Petrobras dizem que não, que aqueles elementos estavam disponíveis e que a presidente determinou ou autorizou como presidente do Conselho de Administração, porque sabia, tinha a obrigação de saber. E sabe o que é que eles nos pedem? As pessoas nos pedem que investigue, que cumpra a nossa obrigação. Vocês estão lá para defender o interesse do Brasil. Vocês têm aqui agora cumprir a sua obrigação. Alguns até diziam, eu lhe vi numa entrevista na TV A ou TV B, falando sobre isso e aquilo, eu quero que vocês saiam da palavra para a ação. Quero que vocês vão a fundo e investiguem essa história. E só tem um caminho. E o caminho é a Comissão Parlamentar de Inquérito. É claro que o caminho único é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Agora, entre você ter a intenção de fazer aquilo que o povo está lhe pedindo e você conseguir fazer aquilo que é preciso fazer, há uma distância, que é ter número para instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito. E essa é a razão pela qual amanhã haverá uma reunião às 15h, aberta para todos os partidos, não partidos de oposição só, para todos os partidos que queiram discutir o processo de investigação de uma coisa que está mal explicada e que está na cabeça das pessoas como a prática de uma coisa em que o povo brasileiro foi enganado e pagou o pato e foi logrado, e que é a obrigação nossa fazer a devida investigação. Os fatos são postos, estão postos. Os jornais do fim de semana trouxeram as notícias do segundo negócio feito na refinaria do Japão, quando a mesma cláusula put action era explícita no contrato e a presidente autorizou a que o negócio fosse feito. Diferente, digamos, do caso Pasadena, quando se diz que a cláusula Marlin, a cláusula put action não estavam explícitas, os Tecta Petrobras dizem que estava do conhecimento sim, mas no caso do Japão estava do próprio contrato. Então, há muito o que esclarecer e há muito o que se constatar. E é em função da cobrança das ruas, daquilo que é nossa obrigação fazer em nome daquilo que nós representamos, que é o povo do Brasil. Eu espero que amanhã se abra o processo de discussão para que a investigação se faça em nome de interesse não de partido A, nem B, nem C, mas em nome do interesse do Brasil. E é o que nós vamos fazer amanhã na reunião aberta a todos os partidos políticos da parte da tarde para fazer o que as ruas do Brasil estão querendo e exigindo.